aí pra fechar o ano, hein?
Sim.
Fechar o ano com chave de ouro.
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Nova, coordenador de experiência do cliente e conteúdo digital aqui na Trend no Brasil e vamos iniciar mais um Trendcast, o podcast oficial da Trend no Brasil. Então sejam muito bem-vindos ao Trendcast. Você gosta, ama e trabalha com soluções para climatização, esse é o podcast para você ouvir. Estamos aqui em clima de Natal com o Giovanni aqui de Papai Noel, o Gerson aqui de Duende, todos prontos aqui para embalar os presentes de Natal para vocês. Mas brincadeira à parte, esse é o 12º podcast, finalizando esse trabalho que se iniciou em janeiro. E não podia ser melhor do que chamando o Giovanni e o Gerson, dois caras aí especiais que trabalham aqui na Trend. Bom, e eu vou começar aqui falando um pouco sobre o assunto do nosso podcast, que é Dicas e Instalações TVR, o VRF Train, né? Então, um bate-papo com Giovanni Nunes e Gerson Lima. E aproveitando já, como já havia comentado, vou primeiro falar com o Gerson. Gerson Lima, se apresente ao Traincast. Palmas para ele. E se apresente. Quem é Gerson Lima?
Olá, Noda. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho, hein? Trazendo conteúdo para a rapaziada, isso é muito importante. Eu sou o Gerson Lima, eu trabalho na Trend, já tenho um certo tempo aí, desde meus 15 anos de idade, né? Entrei, era jovem aprendiz, passei pelo Senai, Oscar Rodrigues Alves.
Grande Senai.
O Grande Senai, onde eu fiz o curso técnico e lá me apaixonei pela nossa área de refrigeração, né? Dentro da Trend, eu passei por um departamento de monitoramento, onde a gente fazia os apontamentos de funcionamento dos chillers em contratos que a Trend tem, né?
Certo.
E isso era auxiliar administrativo, depois auxiliar técnico, e aí técnico. Aí depois eu me formei na engenharia, né? Como engenheiro mecânico.
Legal.
E hoje estou como engenheiro mecânico, trabalhando junto com o nosso amigo Giovanni Nunes.
Legal. Mais algum comentário? Alguma curiosidade que o nosso público não saiba do Gerson Lima?
Então, alguma curiosidade da época de quando eu iniciei, o Giovanni era estagiário, ele foi uma pessoa que muito me incentivou a fazer o curso técnico no Senai, então a gente
Legal.
Tem uma história aí bem próxima, hein?
Quase de amor, hein?
Quase de amor.
Quase de amor, né?
Vamos falar que é de irmãos, velho.
Boa, legal. Um irmão mais branquinho e o outro mais moreno, né? Bom, legal. Giovanni, fala um pouco aí quem é Giovanni Nunes.
Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Giovanni Nunes, engenheiro de suporte técnico aqui da Trend. Fico muito agradecido pelo convite de estar participando desse Trendcast de dezembro. Um mês especial para todos. Nós vamos estar fechando o ano do Trendcast com chave de ouro, com dicas aqui de VRF. Bom, e quem é o Giovanni Nunes, né? O meu início ele foi muito, muito parecido com o do Gerson. Eu entrei na Trend como estagiário em 2010. Já iniciei no departamento de monitoração, onde a gente fazia análise dos chillers, né, da operação, fazia toda a análise remota de cada dado de operação dos chillers que nós tínhamos contrato. E posteriormente fui evoluindo para auxiliar administrativo, auxiliar técnico, técnico júnior, analista técnico, até hoje a posição de engenheiro de suporte técnico. Também me formei no Senai Oscar Rodrigues Alves.
Tá? Todos nós, então.
Sim, sim. O Senai ali é
referência.
É referência. Referência
na
nossa profissão. É onde tudo começa. Me formei no Senai e posteriormente já fui fazer engenharia mecânica. Sou formado em engenharia mecânica pela Universidade São Judas. Bom, o que falar sobre o Giovanni? Eu tenho 29 anos. Sou casado hoje com a minha esposa Micaele.
Legal.
Ainda não temos filho. Estamos planejando, de repente, daqui uns 2-3 anos.
Quem sabe você não se junta ao clube.
Juntar ao clube. Ao clube do seu, do Gerson.
Exatamente.
Já estão aí trocando as fraldas, mas...
Flamenguista, né?
Flamenguista.
Que não é uma qualidade nesse caso.
Será que não? Deixa pro pessoal responder aí.
Bom, legal, pessoal. Eu fico muito satisfeito de poder fazer esse Trainingcast aqui de encerramento do ano com o Gerson, com o Giovanni, duas pessoas que eu tenho um carinho especial aí. E é bem bacana poder trazer eles aqui, porque eles falam com vocês diariamente. Tenho quase certeza que grande parte do nosso público aqui do Trainingcast provavelmente já deve ter trocado uma mensagem, ter feito uma ligação no qual foi atendido pelo Gerson ou pelo Giovanni. Bom, mas sem grandes delongas, eu já vou direto ao assunto, que o assunto é dicas de instalação, tá? Mas primeiro eu quero saber um pouco sobre o trabalho que vocês executam aí no dia a dia do suporte técnico. O que exatamente o nosso público ele pode procurar junto com o Gerson, junto com o Giovanni, se existe uma divisão aí de atribuições, uma linha de produto diferenciada, para o nosso público entender e já aproveitar vocês poderem fazer a apresentação do serviço de vocês.
Você fala ou falou, Giovanni?
Bom, então eu começo.
Então vai.
Vamos lá. Eu iniciei no suporte técnico, atendendo a área de mini split, fan collects e VRF.
Legal.
Exclusivamente, né? A área de unitários também, que são os equipamentos de splitão, self, rooftops.
Tá? Hidrônico. Então,
hidrônicos. Essa foi a minha linha de produto inicial aqui no suporte técnico. E hoje eu estou fazendo uma migração. Estou atendendo agora também a área de chillers, scroll, compressores scroll e compressores parafusos.
Legal.
E a tendência é que o VRF ele fique cada vez mais... Mini split, VRF fique cada vez mais próximo dos atendimentos do Gerson. Mas eu também sempre estarei aqui para estar tá atendendo os nossos clientes. Além de atendimento, de suporte técnico, a gente também trabalha com a parte de treinamentos, né, tanto para os técnicos de serviços quanto para os nossos instaladores.
E Gerson, me fala um pouco aí do seu trabalho, qual a sua atribuição aqui dentro da Treine hoje.
Hoje eu atendo toda a área de mini split, de pós-vendas, né? E como o Giovanni ele disse, a gente vai migrando de split, VRF, chiller, né, unitários, e estou atendendo também VRF. Então, desde instalação, manutenção, o técnico está na obra, está no
campo,
cliente, com alarme ativo, ele liga para que a gente faz o possível para poder ajudar.
Legal. Então, quer dizer, não teria pessoas melhores hoje para falar sobre dicas de instalação aqui do nosso TVR, que é o VRF Train, tá? Então são várias dúvidas aí que o nosso parceiro instalador tem no dia a dia. Muitos deles são hoje instalam pequenos equipamentos, né, como split, né, split fixo, inverter aí. E eu queria saber, né, porque vocês sempre estão em campo também, fazem startup e acompanham startup também. E eu vejo aí uma grande dúvida do pessoal e um medo de instalar um VRF. Vamos começar do começo, né? Vamos dizer assim, sendo redundante mesmo. Quais as principais falhas que você encontra no campo? E eu quero saber, primeiro, esses erros são muito complexos ou são erros básicos que, às vezes, o instalador comete?
Olha, existem N situações, tá? Quando a gente sai e para campo e vai fazer algum atendimento de startup ou algum atendimento de pós-venda ou algo do tipo, né? Se tratando de instalação, alguns pontos que acabam pegando e acaba comprometendo, vamos dizer, a nossa visita, ou a visita do técnico de serviço ou parceiro estratégico, é quando nós estamos chamados para o startup, só que o sistema ainda não está em vácuo.
Certo.
O pessoal tem muita dificuldade de realizar o vácuo, às vezes utiliza a mangueira do manômetro, né? E ali ele acaba sofrendo um pouco mais. Então, assim, é coisa assim básica que poderia ser resolvido com ele utilizando uma tubulação de cobre.
Sim.
Né? E fazendo o vácuo, sempre De preferência, utilizando as duas linhas, tanto a linha de sucção quanto a linha de líquido.
Certo.
Da nossa condensadora, você vai conseguir garantir que você vai estar com o sistema totalmente desidratado para nós seguirmos com o nosso startup. Tá? Então, muitas situações a gente chega na obra e, infelizmente, o vácuo ainda não foi atingido, ou, às vezes, o cara ele deixou o sistema batendo vácuo durante a noite, e aí até uma dica, utilizem válvulas solenoides na bomba de vácuo, porque pode ocorrer alguma queda de energia, e aí você, além de você perder o vácuo, você corre o risco de ter o óleo da bomba indo para dentro do sistema. Aí
já complica mais.
Uhum. Outro ponto importante também, né, Giovanni, antes da visita de startup, é conferir a sequência dos cabos de interligação, o PQ, uhum. Porque já se deparamos em algumas obras que isso só deixa para ser checado no momento do startup, que percebe que tem um erro de comunicação, aí fica todo mundo, vamos dizer assim, meio louco procurando aonde uhum. que está invertido, aonde que está com esse problema. E isso, um cabo invertido pode levar um dia inteiro, dois dias, e atrapalhar todo o serviço de startup, né?
Esse cabo de comunicação eu posso fazer emenda? Não é recomendado? Qual a recomendação hoje que a Trane dá para esse tipo de cabo? É um cabo especial? É um cabo PP convencional? Como é?
O laço de comunicação do VRF, do nosso TVR, ele é precisa ser um cabo de três vias, shieldado.
Legal.
Tá? Ele não pode ser cabo PP, justamente para a gente diminuir ali a possibilidade de perda de comunicação, interferência eletromagnética. Uhum. Tá?
Certo.
Um outro ponto, de preferência, isso acaba sendo mais fácil para quem está fazendo a instalação, de preferência utilizar os cabos coloridos.
Verdade.
Facilita bastante, porque às vezes o pessoal utiliza o cabo todo preto e ele só tem uma marcação no cabo dizendo 1, 2, 3. E ali pode acabar passando despercebido, né? Com relação à emenda, vamos dizer, você passou o cabo e você vai precisar, não tem como você ir com ele totalmente contínuo, você vai precisar emendar ele. De preferência que seja feita a emenda na borneira da unidade evaporadora. Não faça no meio do caminho, porque aquilo ali fica no entreforro e depois para você achar aquilo ali é um baita de um transtorno.
Então seria até legal você marcar a evaporadora no Exato. Qual uhum. está feita a emenda, aí deixa lá um metro ali de chicote ali,
sim,
de cada lado,
sim. Uhum.
E você faz a emenda dentro do terminal.
Isso, dentro do terminal da borneira do PQE. Normalmente o que o pessoal acaba fazendo? Eles pegam o terminal mesmo, o terminal elétrico,
sim.
Prensa ele e tá feita ali a emenda para ele seguir pro restante.
Essa é uma dica importante. É. Muita gente acaba tendo esse problema em campo e depois, como o Gerson falou, todo mundo fica louco na obra, não sabe onde está o problema. Muitas vezes o instalador não sabe onde está,
uhum.
O técnico também não vai saber.
O mais complicado é que quando o técnico ele vai na obra, normalmente o forro já está fechado, uhum. já está tudo fechado. E se tem um problema, aí já dificulta tudo.
Acaba sendo um pouco mais complexo, né?
Uhum.
Até uma curiosidade que eu comentei, que o cabo colorido ele facilita, mas precisa ter a atenção da equipe de instalação também. Acho que pelo menos umas duas vezes nós já tivemos uma situação que, quando foi feita a emenda, não foi seguido o padrão de cores.
Sim.
Então o cara inverteu o padrão das cores e continuou fazendo a mesma sequência. E aí dá para perder de comunicação em parte do sistema. Então vale a pena uma atenção especial da equipe de instalação neste ponto.
Legal. Então a gente comentou aí da questão do vácuo. Então você atrelou muito o problema à mangueira, principalmente. Então, tomar atenção aí, o pessoal instalador aí que está nos ouvindo, ter ferramentas aí de qualidade sempre revisadas, principalmente a mangueira, que é feita de borracha, então ela tem uma vida útil, e utilizar o cobre muitas vezes ajuda. Também existem outros artifícios, válvulas, algumas válvulas uhum. que fazem esse trabalho aí, que também são muito boas, que Hoje o nosso instalador está bastante munido de ferramenta. Então até brinco, né? Às vezes o cara ele compra um manifold de 5 mil reais e acaba pecando em utilizar mangueira velha. O cara tem manifold novo e mangueira velha. Na verdade, é melhor você ter um manifold analógico, simples, mas com mangueiras boas, que vai te ajudar muito.
Ferramenta em dia, né?
E pressurizar, né? E a pressurização, qual que é o recomendado aí que a Trane recomenda aí para os sistemas de VRF?
A pressurização do sistema com nitrogênio, normalmente a gente faz a indicação em pelo menos 3 etapas, né? Na primeira etapa, você vai fazer um teste com 50 PSI. Você já vai conseguir perceber se você tem algum vazamento muito grande, algo grosseiro. Você já consegue perceber nesse momento.
Legal. Tá?
Então, essa etapa ela pode durar de 15 a 30 minutos para você passar por ela. A segunda etapa de pelo menos 200 PSI, tá? Deixa ele por pelo menos uma hora com 200 PSI. Ele estando estabilizado, você pode fazer a sua pressurização de pelo menos 600 PSI nas suas linhas, né? E aí, de preferência que espere de 24 a 48 horas para fazer a conferência se não houve ali uma diminuição desta pressão para atestar a estanqueidade do sistema. Tá?
Legal.
Então, normalmente a gente recomenda que sejam feitas dessa maneira. Se o cara ele tem algum tipo de vazamento assim mais brusco, mais aparente, na hora que ele pressurizar com 50 PSI, ele já vai conseguir.
É, lógico. Se tiver algum cotovelo que não foi soldado corretamente...
E passa despercebido, viu? Passa despercebido.
Sim. E aí, com 50 PSI, você já consegue constatar e acaba não onerando a obra.
E aí, imagina, se de primeira você já colocou seus 600 PSI, você já perdeu tudo aquilo ali.
Exatamente. Sem correr o risco que se corre também, né? Uhum. Também existe um risco... Por exemplo, você tem um tubo de 1/4 que não foi soldado, ele pode até chicotear a 600 PSI. Então, até é um perigo que está lá aí, eminente. Bom, então a gente já falou aqui da pressurização, falamos do vácuo e da comunicação, né? no caso do cabeamento. As máquinas da Trane, ela faz o endereçamento automático?
Sim. Faz o endereçamento automático, mas também pode ser feito de forma manual. Né?
Legal.
Porque hoje a Trane ela oferta alguns tipos de sistemas de automação, e na qual você pode endereçar falando, poxa, aquele quarto ali é o quarto da minha filha, aquele outro quarto é o do meu filho, e você consegue renomear dentro do sistema de automação.
Sim.
Então tem esses dois tipos de opções aí. O automático ele é bem simples, você só vai colocar no sistema automático. Algumas unidades condensadoras você precisa só informar a quantidade de máquinas que você tem. Um exemplo, se você tem 8 evaporadoras, você vai no DIP correspondente e coloca como 8, e ele vai buscar as 8 evaporadoras do sistema. Tá? Já no sistema manual, você precisa informar para a unidade condensadora que o sistema está em manual. E através do seu controle remoto, você nem precisa ficar mudando DIP. Nos primeiros VRFs, né, da vida aí, você precisava colocar um endereçamento no DIP da placa do evaporador, né?
Na TVR1.
Né, os sim. primeiros. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você vai com controle remoto, você vai apontando para cada equipamento e você vai colocando o endereço. Então, até o endereçamento manual, hoje em dia ele é simples. Não é algo complexo que você precisa ficar... tirando carenagem da máquina, tirando o espelho, essas coisas. Então, das duas formas, não são nada complexo, algo simples.
E na época do TVR1 era um baita de um desafio. Imagina uma obra que você pode ter num sistema até 64 evaporadoras. O instalador ele tinha que ser muito organizado, ter uma planilhinha informando qual endereço que era cada uma das unidades evaporadoras. Né?
Porque... um jogo do Deep Switch.
Exato,
né?
Exato. Então era muito fácil de você se confundir. Então tinha que ser muito organizado. Não é que hoje em dia você não precisa ser organizado também, mas com o controle remoto é bem mais simples. Você não precisa de escada, ficar subindo em máquina, mudar endereço em placa.
E o controle remoto, ele ainda te oferece um recurso que, poxa, eu coloquei o endereço naquela máquina, não me lembro, né? Uhum. Você pode voltar com o controle e ele vai te mostrar qual é o endereço que aquela máquina se encontra.
Uhum. Então. Muito útil, muito útil.
Então, a TVR, ela faz o endereçamento automático, certo? Por exemplo, numa obra, sei lá, antes do técnico da Trend chegar, eu já posso bater a comunicação ali, fazer um endereçamento automático, já para garantir que esse problema eu já não vou ter em obra? Porque, por exemplo, poxa, o cara já deixou tudo pressurizado, aliás, ele já deixou com vácuo, tá tudo pronto para o startup. E para diminuir esse outro erro que acontece, que é a comunicação, de repente ele pode até fazer o teste de comunicação antes?
Sim, sim. De preferência, o ideal é que ele faça.
Legal.
Então, antes do técnico ir fazer o startup, um simples ajuste num dip switch na unidade condensadora, ele programa a máquina para endereçamento automático, ele faz um reset no sistema, né, desliga os disjuntores e energiza novamente, e aí ele consegue acompanhar no display da unidade condensadora quantos evaporadores foram encontrados.
Legal.
Então, se ele tem 10, opa, olhou lá na unidade condensadora, está marcando 10? Perfeito, perfeito.
Você foi num detalhe que alguns fabricantes aí, que a gente está falando, obviamente, de TVR, Trane, mas eu sei que o nosso instalador, ele instala só Trane, muitas vezes ele instala outra marca. Tem fabricante que tem o 00 como endereçamento, acho que a gente tem também, só que ele, alguns fabricantes, ele mostra no display a quantidade de endereço, só que muitas vezes ele já considera o 00. Então, por exemplo, ele usou o endereço de 0 a 10. Então, ele tem 11 máquinas. O da Trane vai mostrar o display a quantidade exata ou vai mostrar a quantidade lá de endereço?
A quantidade de unidades que aparece no display do condensador é exata, tá? Então, se aparece 10, então quer dizer que você tem 10 unidades internas. Tá?
Legal, porque muitas vezes o instalador pode olhar 9 e achar que tem o endereço 00 e ele fala, não, beleza, porque o outro fabricante é assim. Lembrando aqui, puxando a orelha aqui do nosso instalador, você tem que olhar o nosso manual, fazer o nosso curso, enfim, você não teria essa dúvida. Entretanto, a gente sabe que o dia a dia dele é corrido, eu até brinco, né, com o instalador, fazendo essa brincadeira que, pô, pra mim, pro Jéssico, pro Giovanni, é moleza falar de um VRF. O instalador, ele trabalha com, sei lá, 4 marcas, 3 marcas, enfim. Uhum. Então, ele acaba se confundindo mesmo. Então, o VRF da Trane, ele vai mostrar a quantidade de evaporadoras que estão presas na condensadora. Seja mestre escrava, eu vou olhar na mestre, ela vai me mostrar a quantidade de produtos em modo stand-by.
Exato.
É isso.
Exato.
Legal. E aí, quando liga, ela muda o display, né? Ela não conta mais, ela já começa a mostrar a rotação do compressor.
Sim, sim. Normalmente, quando o cliente, ele liga os evaporadores e a condensadora começa a entrar em funcionamento, o que aparece no display, e eu já tive até algumas consultas, pô, já tá mostrando uns números aqui estranhos, estão variando aqui no display do condensador. O que que é isso? É algum alarme? Não, é simplesmente a rotação do compressor, a rotação em RPS.
RPS.
RPS, são rotações por segundo. Tá?
Legal.
Então, aquilo é o que a gente tem como sendo a nossa frequência, né? E hoje, na linha TVR Ultra, TVR Pro, a gente tem situações onde a gente chega a cerca de 120 revoluções por segundo.
Legal.
Então, é algo bem muito rápido.
Muito rápido.
Muito rápido.
Bom, legal. A gente falou aí dos principais problemas. Você vai me dizer que você só encontra problema de comunicação, problema de vácuo. Então, a gente falou problema de vácuo, de comunicação e de pressurização.
Tá.
Isolamento, posicionamento de derivador rifinete.
Isso aí é algo que a gente sempre encontra em campo, né? Porque normalmente o projeto tem que ser obedecido à risca, né?
E certo.
Chega em obras, a gente pega a refinete com menos de 1 metro, numa curva, né?
E quais são as distâncias aí estabelecidas aí que a Treine coloca como recomendado? Entre refinetes, quanto?
Entre refinetes é 1 metro.
Legal.
Tá? E na curva?
Refinete curva, eu tô com a cola aqui, gente. Refinete curva, 50 centímetros.
Isso aí,
meu amigo. Olha aí, ó, certo?
Isso aí. E para entrar também no evaporador é 50 centímetros também.
Legal.
Tá. Tem a questão também do isolamento, né? Tem que ser aquele isolamento...
Borracha elastomérica.
Perfeito. Esse isolamento aí. E também tem a questão dos refinetes, posicionamento pro refinete, né? Você não pode pegar um refinete e colocar em qualquer posição. Eles têm que estar em uma posição lineares ali.
De 0 graus e mais ou menos 15 graus ali.
Isso aí, perfeito.
Legal.
Para que possa ter uma boa distribuição no fluido refrigerante e uma máquina não dê mais rendimento que a outra e funcionar perfeitamente.
E vira e mexe, pessoal, aparece com dúvida. Poxa, eu posso colocar um refinete na vertical? Não existe nenhum tipo de problema, desde que você obedeça ali o ângulo de 0 e mais ou menos 15 graus.
Tá? Legal. Você falou de refinete e já me remeteu a cobre. Tá? Tubo de cobre para instalação de VRF. Qual que é o recomendado aí? Eu acho que pela disparada do cobre aí, o pessoal às vezes pensa em até reduzir custo, que é o normal, mas para o VRF eu tenho que respeitar a parede de tubo. E qual a parede de tubo que é recomendada aí para VRF? Treine.
Para tubulações de até 5 oitavos, você pode ter uma espessura de parede de 1,32.
Legal.
Tá? Que é o pessoal conhece no mercado como parede fina, né?
Uhum.
Agora, de 3 quartos para cima, aí a recomendação é você utilizar 1,16, que seria a parede grossa.
Recomendação ou exigência?
É exigência.
Ah, exigência. Então, uma exigência, porque se chegar lá e for constatado uma parede fina, né? Parede fina, vai ter que ser trocado a tubulação.
Tem que ser trocada a tubulação.
Já vi alguns casos aí.
Já tivemos alguns casos onde tivemos esse tipo de situação.
Legal. Bom, então a gente falou aí do refinete. E eu acho que, principalmente para mini VRF, o local de instalação, qual que é assim, o recomendado? Obviamente, a gente não quer fazer um podcast falando de rodapé de catálogo.
Uhum. Tá?
Mas é importante que ele tenha essa noção de que uma unidade condensadora ela não pode estar em um local enclausurado.
Exato.
Então, até eu faço a pergunta, eu respondo. Mas até brincando um pouco aqui com os meninos, assim, que isso já falando em obra, eu já vi muita obra aí em que você, que é o instalador, você muitas vezes deixa ser levado pelo proprietário da casa, pelo arquiteto, e você acaba instalando a condensadora em locais enclausurados em que você não vai ter a troca de calor. Aí chega o Giovanni e o Gerson, o que é que vocês fazem lá na obra?
Infelizmente, a obra acaba sendo reprovada, né? Imagina numa situação, vamos dizer, num caso extremo de garantia, onde você está tendo problemas com a sua unidade condensadora, não está tendo rendimento satisfatório do sistema, ou até mesmo você está tendo problemas com placas eletrônicas, porque ela tem uma temperatura específica ali de operação. Se você está num local enclausurado, onde você está tendo sempre curto circuito de ar quente, isso acaba influenciando na troca de calor dos componentes da placa eletrônica e pode vir a prejudicar, sim. Tá?
Não só componentes também, a troca de calor do sistema frigorífico, né? Se a unidade externa não está em um local que possa ter troca de temperatura, então...
É, o primeiro diagnóstico é o baixo rendimento, depois vai ser a queima das placas.
Sim.
Então até brinco aí, puxando a orelha de novo aqui do nosso situador, poxa, você vai até o médico e não fala qual remédio você vai tomar. Então, muitas vezes o arquiteto, o proprietário da casa... Ele vai atrás de você para você, justamente para que você proponha uma solução. Você não pode ser negligente em deixar que ele fale: ah, eu quero que instale a condensadora aqui, porque aqui é o único lugar que eu tenho. Eu sei que você precisa levar o sustento para casa, né? Porque é o que todo mundo tá aqui, né? Tá eu, Giovanni, a gente está aqui por um propósito que é levar o sustento para casa, todo mundo, e vocês também. Então, vocês não podem deixar que esse proprietário, enfim, esse pessoal deixe que ditem as regras, até mesmo porque você é o profissional da área.
Exato. Por isso você é o conhecedor, né?
O especialista, que... né? Você precisa deixar claro para o cliente, olha, tem certeza que é aqui, porque... Hoje eu estou indo embora, mas daqui a um ano você vai ter problema. E todo esse investimento que você fez.
Uhum. E eu vou dizer que não vale mais aquela de... Ah, mas o cliente insistiu e ele falou que era para colocar. Então, gente, de novo. Se vem bater uma garantia aqui e você falar que foi o cliente que obrigou você a colocar, se você for credenciado, você perde o credenciamento. Porque nada adiantou todo o curso...
De boas
práticas para que você venha aqui e faça e deixe com que o cliente faça o que ele quiser. É claro que o cliente é importante, a gente respeita muito o cliente, mas é a mesma coisa um médico ele deixar que você receite os médicos, o que vai acontecer lá com o CRM dele vai ser caçado. Então, quer dizer, então a gente tem que tomar esse cuidado para que em situações como essa você não tenha esse tipo de problema. Né? Bom, então a gente falou aqui. Voltando aqui, posicionamento de condensadora, tubulação, o isolamento térmico em borracha elastomérica, separado também? Tem que ser, né? Tubulação,
sim,
isolamento
sim,
separado.
Por favor.
Né?
Você falou separado, falei, como assim? Não, agora sim.
Agora sim, né? Então, separando linha de líquido e linha de sucção. Bom, e aí a máquina está tudo pronto para o startup, vamos dizer assim, é isso?
Giovanni, a máquina está toda pronta para o startup, Giovanni. Chega o Giovanni na obra, a máquina está funcionando e começa a congelar aquele filtro de retorno, criar aquele bloco de gelo.
Sim.
O que vem na sua cabeça, Giovanni?
Uhum. Olha, a gente já... Isso até é engraçado que a gente teve uma situação onde uma obra no cliente, nossa... diversos cilindros de nitrogênio, o pessoal, não, a gente fez toda a instalação, foi feita a abrasagem com fluxo com nitrogênio passante, né, como manda o figurino,
né?
E tudo parecia estar...
O cenário conspirava...
O cenário conspirava de tudo estar certo. E
até o momento que ele...
Até o momento que foi feita a partida do equipamento. Cara, quando foi feita a partida do equipamento, cerca de 15, 30 minutos, o filtro que a gente tem na sucção das unidades condensadoras BRF, ele é um filtrinho de malha.
Telazinho, né?
Isso. E o filtro, a malha, ela fica bem no meio do filtro. E era impressionante. Começava a congelar do filtro até a entrada do compressor.
Ele virou uma válvula de expansão.
Virou uma válvula de expansão, cara.
É um
e a gente batendo a cabeça, não... Cara, não, eu fiz todo o procedimento, tudo mais e...
Beleza,
e assim,
vamos partir a outra máquina, né?
Sim, partiu o segundo sistema, a mesma coisa. Não, tem algo errado. E aí...
É impossível o cara ter feito errado duas vezes,
uhum.
Ou não, né?
Não sei. Pois é. E aí, nessa situação, a gente tomou a decisão de, não, vamos parar tudo, vamos abrir esse sistema, recolhe o fluido refrigerante e vamos abrir o sistema para ver o que tá tendo dentro desses filtros, né? A gente poderia ter algum elemento estranho ali, não sei, de repente de fábrica, que é muito pouco provável. Quando a gente abriu, cara, aquilo ali tudo entupido de fuligem.
Carepa de solda.
Carepa, né? De solda.
Uhum. Tudo que estava na
solda,
linha.
Tudo que estava na linha foi parar na sucção.
É. E a pergunta, como é que ele fez todo o procedimento e surgiu a carepa?
Não fez, né?
Enfim, não fez.
Isso pode parar também na válvula de expansão dos evaporadores.
Exato.
Que... A sorte que parou bem ali na próxima sucção do compressor, que já facilita o serviço.
Sim, a grande parte pode ter passado ali na sucção do compressor, mas na entrada e saída de cada válvula de expansão a gente tem um pequeno filtro. Aquilo ali para obstruir é muito fácil.
Hoje a máquina pode ter uma queda de rendimento,
uhum.
Não vou falar a porcentagem. Que
faz... Sim, é difícil.
Mas pode ter esse risco aí.
É uma situação muito, muito crítica. Nossa, é muito desagradável. Porque o cliente está na expectativa de ter o sistema funcionando,
claro,
ali.
Claro.
E você para todo o processo, abre o sistema, tira todo o fluido refrigerante da máquina, recolhe tudo para depois você abrir o sistema e aí constatar um negócio desse. Fica uma situação bem, bem chata, porque você tem que fazer o processo todo novamente, né? Pressurização, claro, limpeza, do sistema, cara. Ele teve que simplesmente desconectar.
A gente teve que votar em uma outra data.
Uhum.
Legal, ó. Então a gente tá falando aí de tudo isso aí, só que a gente só atiçou o nosso instalador, o nosso público aqui. E treinamento para esse cara, a gente tem? Como é que funciona a questão de treinamento aí? Seja online ou presencial, como é que está funcionando hoje? Até para que ele possa, obviamente, ele deve ter tomado nota, ou ele está dirigindo, enfim, não vai conseguir anotar tudo, mas como é que a gente vai conseguir levar tudo isso de uma forma muito melhor, né? Porque esse aqui é um podcast, então quer dizer, só a gente só tem recurso de áudio. E como é que ele pode acessar esse curso aí?
Tá. Hoje nós temos a plataforma do Train Education Center.
Legal. Tá?
Você acessa ele através do training.com/tech, T-E-C.
Legal.
E você vai ser direcionado para uma página onde você faz um simples cadastro. Então, um cadastro bem, bem rápido, até uma dica para o pessoal que for fazer esse cadastro. Você informa que o território que você está é o Brasil, tá? Porque senão os treinamentos em português ele não vai estar disponível para você. Fazendo isso, você tem disponível treinamento de instalação, treinamento de automação e treinamento de manutenção da nossa linha de VRF.
Legal.
Tá? E uma da... Ah, e além do treinamento de projetos, tá?
Sim.
Então você acaba englobando ali tudo que você precisa de conhecimento para o VRF, tá? Para você fazer ali o teu projeto, fazer tua instalação, fazer tua manutenção da maneira mais adequada. Tá?
Legal.
Um outro ponto que vale a pena destacar é que esses treinamentos, todos eles, ao final, você tem uma pequena avaliação. Você precisa ter uma avaliação satisfatória para você ir avançando. Tá? E os treinamentos, eles são todos em vídeo. Praticamente todos em vídeo. Alguma sessão ou outra a gente aparece ali com slide para explicar alguma lógica de operação, mas inteiro em vídeo. Então isso facilita bastante, é mais didático, é mais dinâmico do que fosse um negócio ali.
E gera uma certificação, né, Gil?
Sim. É bem melhor do que uma caderneta que você fica passando ali aquela...
E quanto custa isso aí?
Totalmente grátis.
Não.
É totalmente grátis.
Grátis.
Você acredita?
Só basta aquele.
Então tá lá de graça, só basta o...
Um simples cadastro.
Um cadastro simples.
Train.com/tech. Você vai fazer o cadastro, você vai colocar lá no seu cadastro como território Brasil e você já vai ter acesso à nossa plataforma.
Se eu não me engano, até no YouTube da Treine tem um tutorial que ensina, enfim.
Sim.
Então assim, pessoal, é conteúdo gratuito, de qualidade, de um fabricante que é a Treine.
Sei que o tema aqui é VRF, mas lá também tem Splitão, tá?
Ah, não.
Um ótimo treinamento, hein?
Splitão Oasis.
Splitão Oasis.
Aí sim. Aí, ó. Então você está perdendo. Então vale a pena conferir lá a nossa página www.train.com/tech e acessar lá o Train Education Center. Então você sabe que tudo que a gente coloca em inglês o negócio fica melhor, né? Education.
Fica até mais bonito.
Fica até mais bonito, né? Então acessem lá esse conteúdo
e
aproveite bastante.
E vou te dizer que provável que não pare por aí, tá? Em breve, provavelmente a gente vai estar subindo mais conteúdos, né? Alguma coisa relacionada a mini split.
Spoiler? Opa!
Alguma coisa relacionada a Schiller.
Meu calma, Deus, aí não.
Calma,
sim, calma. Sim. Então, pessoal,
novidades,
de novo.
Novidades.
Pessoal, ó.
Fiquem ligados. Não percam os próximos capítulos.
Isso aqui não tava nem combinado, nem sei se eu vou poder subir isso aqui, mas, ó, a gente já tá aqui com os caras certo, que é o Giovanni e o Gerson. Então, aguardem aí 2022, que vai ser bacana. E treinamento presencial, como é que é hoje a Treine está perante a pandemia?
Hoje os treinamentos presenciais, eles estão, vamos dizer, um pouco mais restritos, tá? Mas a gente... É possível fazer treinamento presencial, desde que seja numa área ampla, que a gente consiga respeitar os limites, né, de distância.
Mas os,
né,
centros de treinamento, eles estão fechados hoje?
Hoje eles estão fechados. Hoje eles
seriam
estão...
treinamentos presenciais aí que a gente vem fazendo com alguns distribuidores, muitas vezes. Né?
Sim. Algo acaba sendo algo mais exclusivo, né?
Sim.
Mas Eu creio que em breve a gente já
retorne
com tudo, com os treinamentos, que eu já tô até com saudade já de...
Verdade.
Ir lá pra Curitiba, na nossa fábrica.
Reunir a turma.
Sim, sim. Até comentando, né? O treinamento em Curitiba é feito dentro da nossa fábrica. Então, na fábrica onde a gente fabrica os chillers, compressor scroll, compressor parafuso, nossa linha de selfies, splitão. Tá?
Legal.
Splitão Solution Plus,
treino
ace, é uma baita de uma oportunidade. E normalmente quando a gente faz o treinamento lá no nosso centro de treinamento em Araucária, na verdade, que é onde fica a nossa planta, a gente aproveita e faz um tour na fábrica, porque, poxa, a gente já tá lá.
Sim, sim.
E deixar isso passar batido, poxa, o pessoal conhecer as linhas de produção da treino é algo assim...
Fantástico.
Pô, show de bola. Eu só aprendi mais aqui junto com o Giovanni e com o Gerson. Então, tô bem satisfeito. Espero que as dúvidas aí, grande parte das dúvidas foram sanadas aí. Claro que a gente não vai conseguir dar uma aula de VRF que normalmente, presencialmente, são 2 dias.
2 dias.
Uhum. Em uma hora.
Como é que é? Exatamente. Eu não vou conseguir fazer 2 dias em uma hora. E também a quantidade de vídeos que a gente tem lá na plataforma é muito mais do que uma hora.
Uhum, sim.
Então, são treinamentos com mais de 5 horas, sim, aí, sim, talvez.
Uhum. É fazer uma provocação para a galera correr e fazer o treinamento.
Exatamente, sim, sim. Aí, ó. Gerson, Giovanni, algum comentário aí?
Bom, eu gostaria de acrescentar um comentário, até para os instaladores que já tem uma... já vem instalando o treino há um certo tempo, desde a época do TVR1... TVR2, TVRLX, e às vezes eles sempre perguntam, poxa, eu tô aqui na obra com o TVR Ultra, com o TVR Pro, só que eu não tenho aqui a minha linha de equalização de óleo. O que que acontece? Eu não instalo? Eu não preciso?
Esqueceram de colocar
na minha máquina?
Na conexão, né?
Uhum. E na verdade, pra linha TVR Ultra e TVR Pro, a linha de equalização de óleo já não é mais necessária.
Ah, então, isso é uma vantagem.
Toda a equalização de óleo agora é feita através da nossa linha de sucção.
É.
Ajuda bastante, querendo ou não, uma economia que agora você tem aí na instalação, querendo ou não, apesar de ser pouco, né? Uhum. Era um tubinho de 3 oitavos, se não me engano.
Tubo de um quarto,
ó, uhum. Melhor ainda. Mas assim, já é uma economia que você tem e uma preocupação a menos durante a instalação.
Sim, sim.
Mas alguma dica aí?
Uma dica é uma observação, na verdade, né? É obedecer ao fluxograma, né? Os diâmetros dos tubos, né? Porque tem coisas que a gente não consegue ver no momento de startup, que os forros já estão tudo fechados. Então, é primordial que obedeça a todos os diâmetros das tubulações.
Eu até brinco que não tem instalação de VRF sem projeto.
Uhum. A carga de fluido, você tem que estar com o projeto na mão, né?
É, brinco, você pode andar com 10 splits no carro, num dia de calor, na praia, vender todos e instalar todos. O VRF não, você pode andar com a condensadora lá, você vai ter que fazer o projeto, executar, enfim. Então, quer dizer, o VRF é um produto que precisa ter uma engenharia por trás e um projeto.
Uhum, sim, e até algo importante, porque quando você tem o material ali em projeto, poxa, o papel aceita tudo. Quantas vezes nas obras o pessoal previa a passagem de uma infraestrutura e precisou fazer um desvio? Ele pode fazer esse tipo de situação? Pode. Não tem nenhum problema. Desde que seja feita depois uma revisão do selecionamento, até para fazer um cálculo novamente da quantidade de fluido refrigerante que vai ser utilizado.
De carga adicional.
Exato. Porque dependendo do trecho que é desviado, isso acaba sendo muito significativo na operação do sistema.
Para você saber a simultaneidade do sistema também, né?
Sim, sim.
Uhum. É, lembrando que a simultaneidade treina é de 50% a 130%. Então, quer dizer, trazendo uma matemática fácil, se eu tenho uma condensadora de 100 mil BTUs, eu posso instalar no mínimo 50 mil de evap ou no máximo 130 mil BTUs de evaporador. Então, eu tenho essa situação. Lembrando que simultaneidade, né, pessoal, não é uma potência que você ganha da máquina, pelo contrário, é de acordo com o projeto em que ele vai atender simultaneamente salas, desde que as salas tenham uma carga térmica simultânea, ou seja, eu tenho mudanças de carga térmica durante o período em que a máquina funciona. Então, tome muito cuidado.
Talvez nem todo cliente você aplica.
Exatamente.
A simultaneidade, né? Ou uma outra situação onde você não pode ter uma simultaneidade, vamos dizer, acima de 100%, quando você tem a utilização de unidades evaporadoras com 100% de ar externo.
Sim, também
o nosso próprio programa de seleção, ele já bloqueia de maneira automática se você ultrapassa essa simultaneidade. Tá?
Então, ô, Giovanni, importante. Aproveitando aqui, o que você acha, cara, de misturar conforto com CPD, processo?
É, para os sistemas VRF é importante e os projetistas, os instaladores levem em consideração de que a instalação, você pode ter um escritório como a gente tem aqui, colocar um sistema VRF na sala de CPD, mas o ideal é que quando o prédio ele se esvazie e não tenha mais ninguém utilizando os demais evaporadores, é que você tenha um sistema em paralelo para você continuar com o seu CPD durante a noite. Porque
sim,
o que normalmente acontece, à noite você já tem baixas cargas.
Sim.
Você já não vai estar com o seu prédio ocupado. Imagina você com uma condensadora de 30 HP e pendurado um evaporador de 12.000 BTUs.
Sim.
Então, o que acontece nesse momento é que nós temos um deslocamento de fluido refrigerante, um fluxo laminar, e isso dificulta o retorno de óleo pro nosso compressor.
Sim.
Tá? Então, isso é muito importante de ser levado em consideração. Normalmente, o pessoal que faz projeto, eles já consideram um sistema, uma evaporadora do VRF, para utilizar durante o dia, e durante a noite eles acabam tocando com um sistema em paralelo mini split, ou até mesmo mini TVR.
Mini TVR.
Tá? Dependendo do tamanho do local, é possível enquadrar sim.
A outra coisa que a Tren tem como diferencial é utilizar evaporadoras de splitão
sim,
conectadas com o VRF Tren. Então,
uma aplicação muito comum, tem ganhado cada vez mais espaço.
Em supermercado?
Sim, sim. Em área hospitalar, supermercados, tem sido uma aplicação bem utilizada.
Poxa, bacana. Olha quanta coisa a gente pegou aqui hoje sobre VRF. Então, tudo aquilo que vocês ouviram aí, dicas, aplicações... É muita coisa que você vai ter como lição de casa para você ir lá e fazer o treinamento. Então, porque eu insisto tanto no treinamento, pessoal, é justamente para que cada detalhezinho que ficou em dúvida, porque esse aqui, a gente é um podcast, então não tem interação. Então, quer dizer, eu não sei qual que é a sua dúvida. Mas é importante que você possa utilizar lá a plataforma e lá sim é um conteúdo completo mesmo.
Uhum.
Seja de projeto, seja de instalação, você tem todo o conteúdo lá.
Sim, sim. Na nossa plataforma a gente mostra ali o procedimento de startup, quais parâmetros você vai conseguir verificar. Para sua instalação, o que você precisa ter de proteção adicional no quadro elétrico do cliente, que é muito importante. Tá? Então, no treinamento da plataforma, ele está bem completo e você vai conseguir com certeza tirar todas as suas dúvidas com esse treinamento.
Posso rodar sistema VRF com gerador?
Poder, pode.
Opa, não vai responder essa por quê? Porque tá lá no treinamento. Aí, ó. Poder, pode, porém. Aí você vai conferir lá agora. Agora eu ferrei, né? Agora o pessoal vai ficar
pode,
com a...
Poder acompanha no...
Vai ficar com a bíblia atrás da orelha agora.
Agora eu vou ter que ir lá e...
Posso ou não posso, hein?
E vou checar lá no... Ali no nosso... Treinamento na plataforma training.com/tech, né? Training
Education
Center.
Aí sim, aí o cara foi ensaiado. Bom, pessoal, é muito triste, não queria encerrar, mas tive que negociar aqui alguns dólares aqui junto com o Clayton para poder trazer esses meninos aqui. Estamos gravando esse podcast numa sexta-feira. E final da tarde, porque os meninos, eles
Véspera de Natal, hein?
Não, véspera de Natal não, né? Porque o podcast vai ser no, dia 20.
Dia 20.
O Gerson aqui querendo ganhar hora extra. É. Não vai ganhar, não. Exatamente dia 17. Sexta-feira. A gente tá gravando aqui. E é isso, pessoal. Bom, eu sempre deixo aqui aberto para que o Gerson e o Giovanni façam as considerações finais e também... se vocês têm a rede social, então, por favor, compartilhem, obviamente, se vocês quiserem, LinkedIn, talvez, qualquer tipo de rede social, para que as pessoas possam te procurar, beleza?
Bom, mais uma vez, agradeço aí a participação, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, precise de algum suporte de nossa parte, nós temos o nosso e-mail, que é suporte@treine.com. Nesse e-mail você vai estar enviando para toda a nossa equipe de suporte técnico. Além disso, hoje nós temos o nosso canal do SAC, a gente tem um 0800, tá? Então pega papel e caneta e vamos lá. O número do nosso SAC, ele é 0800-727-7023, tá? E não para por aí, temos atendimento também do SAC através do WhatsApp. Então... utilize o DDD 11 945 666659. Repetindo, DDD 11 945 666659. Esse é o nosso atendimento através do WhatsApp pela nossa central de atendimento ao cliente. Tá? Bom, sobre as redes sociais, hoje eu tenho o Instagram. Você vai me encontrar lá.
Hoje tem, né, Giovanni? Giovanni. Teve uma certa resistência para entrar no Instagram.
Verdade. Eu só entrei no Instagram depois que o Gerson me ameaçou. Olha, se você não fizer um Instagram, essa semana, na próxima semana, eu só vou te entregar a senha e a conta, porque esse vai ser o seu novo Instagram.
Ô, louco!
Então, meu Instagram é @ Giovanni, é Geovanni, Nunes com dois S's. Tá?
Boa.
Então, Giovanni Nunes... mais um Szinho ali no final, você consegue me encontrar ali no
Quando
ali
o Flamengo perder, pode encher o
Nossa,
saco dele.
Nossa, não faça isso não, cara.
E,
vamos lá.
Gerson.
Tá, o meu Instagram é @ gelima94. Tá?
Legal.
O nosso contato, através do suporte, o Giovanni já falou, né, que é do 0800 e do SAC.
Legal.
E precisando de algum apoio, algum suporte... chama no direct aí no Instagram, a galera chama bastante. Pode mandar um e-mail para a gente no suporte, a gente está sempre à disposição aí para poder ajudar no que for necessário.
Legal. Quer fazer um encerramento aí, agradecer o público?
Eu gostaria de agradecer novamente você pela oportunidade, pelo
Obrigado.
Convite.
Eu que agradeço.
E parabenizar a todo o público que está ouvindo, porque se estão ouvindo é porque estão atrás de conhecimento e isso é muito importante, né?
Legal.
Hoje em dia, sem conhecimento, a gente acaba pecando em coisas simples, né? Então é isso aí. E desejo um Natal e um Feliz Ano Novo aí para todo mundo.
Verdade.
Sim, gostaria de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos, né? Que o nosso mercado ele possa estar sempre cada vez mais aquecido, né? Espero que tenham gostado, né? E não percam os nossos treinamentos, fica acompanhando a nossa plataforma, que eu creio que em breve nós vamos ter ali algumas novidades, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço.
Fala, pessoal. Agradecer por esse ano. Muito obrigado aí pela audiência no Trainecast. Espero que eu tenha atendido todas as expectativas de vocês. Ano que vem a gente vai estar mais forte aí com o Trainecast. E é isso aí. Feliz Natal, um próspero ano novo e até a próxima e tchau. Aliás, até ano que vem, né? E tchau. Valeu!